Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Sabedoria para a vida. Ô, gente boa, possuir sabedoria de Deus está entre as nossas maiores necessidades. Ela nos ajuda a fazer escolhas prudentes durante nossa vida cristã. Escolher o caminho de Deus e rejeitar o caminho do mundo em todas as situações. Bom, a Bíblia fornece muitos mandamentos e princípios para uma vida piedosa, mas não se trata de um manual com métodos e regras para todas as situações concebíveis. Isso não seria viável e nos impediria de nos apoiarmos diretamente em Deus. Ele quer que estejamos em Sua palavra diariamente, a fim de que conheçamos seus princípios para viver reto e então consigamos orar sabiamente, buscando orientação para as decisões difíceis. Gente boa, nas Escrituras o Senhor dá aos cristãos verdade suficiente para viverem com responsabilidade, mas também há bastante mistério para atraí-los em oração de fé a Ele. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e vamos juntos, Devarim Podcast. Até amanhã, tchau, pessoal. São poucos os que a encontram, Mateus 7,14. O grupo certo. Os que são atraídos pelo Espírito de Deus a entrarem pela porta estreita e percorrerem um caminho também estreito está no grupo espiritual certo. Os do grupo espiritual errado incluem todos os pagãos e os cristãos nominais, os ateístas e os religiosos superficiais, e os que dizem teístas e os humanistas seculares, bem como as pessoas de todas as origens étnicas e econômicas sem a fé salvadora em Jesus Cristo. Esses entram pela porta larga e seguem pelo caminho largo que leva à destruição. Jesus disse: "Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos." Mateus 22,14. O grupo certo não é o pequeno, porque a porta é muito estreita, o caminho é restritivo, mas porque muitos recusam-se a se arrepender de seus pecados e acreditar em Jesus para a salvação. Eles preferem morrer nas trevas. João 3,19. Todo aquele que deseja vir a Jesus Cristo pode, e com a ajuda de Deus, fazê-lo. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João 6,37. Aqueles que vêm sempre estarão no grupo certo. Que Deus te abençoe e pense nisso. Grupo certo, você está nele. Tchau, pessoal. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar. Marcos 13, 22. Hoje é dia 15 de agosto. Cuidado com os falsos profetas no episódio 226. Ô, gente boa, os falsos profetas existem desde o começo da história redentora. É só você observar em Deuteronômio 13, do 1 ao 5. E sempre encontraram a audiência. Em seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus advertiu: "Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Enganarão a muitos." Mateus 24, 4 ao 5. Anos depois, o apóstolo João disse a seus leitores que muitos enganadores têm saído pelo mundo, segunda de João 7. Bom, os falsos profetas sempre desfrutaram de alguns graus de popularidade, porque muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Assim, João advertiu todos os cristãos: "Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo." 1 João 4:1. Cuidado com os falsos profetas. Que Deus te abençoe. Caminhando juntos. Tchau, pessoal. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus 7,16. O que é um falso profeta? Ô, gente boa, no episódio 227, 227, eu quero falar sobre o que é um falso profeta. A característica mais perigosa dos falsos profetas é eles afirmarem ser de Deus e falar por ele. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Jeremias 5,31. Bom, tais líderes quase sempre parecem agradáveis e positivos. Gostam de estar com os cristãos e sabem falar e agir como tal. Os falsos profetas geralmente exalam sinceridade e, dessa forma, enganam os outros mais facilmente. 2 Timóteo 3,13. No entanto, você pode identificar a verdadeira cara do falso profeta e o falso mestre ao notar as coisas sobre as quais eles falam muito. Os falsos profetas geralmente não negam doutrinas básicas, como a divindade de Cristo, a expiação substitutiva e a pecaminosidade da humanidade, ou que os incrédulos vão para o inferno. Eles simplesmente ignoram essas verdades controversas. Contudo, sempre que um falso profeta estiver entre vocês, não se deve ignorá-lo nem os efeitos prejudiciais de seu ensino herético. Cuidado! Precisando de mais de ajuda sobre isso, fala comigo, tá bom? Amanhã eu quero falar como responder aos falsos profetas. Tchau, pessoal. Deus te abençoe. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mateus 7,17. Oi, 18 de agosto. Hoje eu quero falar sobre distinguir o verdadeiro do falso. O Didaquê, um dos primeiros escritos cristãos após o Novo Testamento, fornece várias diretrizes para distinguir os verdadeiros e os falsos profetas. Primeiro, um verdadeiro profeta não abusará da hospitalidade, mas seguirá seu caminho tratando de seu ministério e missão. Um falso profeta, entretanto, pode ficar indefinidamente em uma casa, preocupado apenas em servir seus próprios interesses. Segundo, ao contrário do falso, o verdadeiro profeta é avesso a apelos excessivos pelo dinheiro. Ele se contenta com apoio às necessidades básicas da vida e também do ministério. Terceiro, o estilo de vida de um verdadeiro profeta corresponderá aos padrões justos que ele ensina. Um falso profeta muito provavelmente ensinará uma coisa e praticará outra. Um verdadeiro ministro do Evangelho demonstrará o que Paulo apóstolo escreveu. Nós, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios 12,17. Gente boa! Distinguir o verdadeiro do falso. Na série Encruzilhada, espero estar ajudando você. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. E até amanhã. Tchau, pessoal! A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Mateus 7,18. Julgar um fruto espiritual. Uma árvore frutífera pode ser bonita, decorativa e oferecer sombra refrescante no verão. Contudo, seu principal propósito é dar frutos. Portanto, ela é julgada por aquilo que produz, não pela sua aparência. Da mesma forma, qualquer um que afirme falar por Deus deve ser julgado por sua vida, não somente por sua aparência ou suas palavras. Os falsos profetas podem, algumas vezes, enganar até mesmo cristãos genuínos. Se você se descuidar da palavra de Deus, será preguiçoso com a oração e apático quanto ao reino dele, e facilmente poderá ser enganado por um mestre esperto, agradável e de fala mansa, que parece ortodoxo. Portanto, é crucial você permanecer vigilante e bem preparado. Frutos ruins de uma árvore ruim não são aceitáveis. Não importa quão bons possam parecer. Isso tem de ser examinado com cuidado. Hebreus 5,14. Todavia, para o cristão maduro, há verdadeira segurança nas palavras de Jesus. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus 7,20. Você não precisa ser enganado se olhar com atenção. Julgar um fruto espiritual. Que ensinamento de hoje, pessoal? Que Deus te abençoe. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. Como responder aos falsos profetas? Na breve carta de Judas aos cristãos, o apóstolo adverte contra os falsos profetas e diz como responder a eles. Mantenham-se no amor de Deus. Judas, versículo 21. Nossa primeira resposta ao falso ensino consiste em estar acertado com Deus, assegurar-se de permanecer em comunhão com Ele, recebendo sua bênção e poder, então, podemos ter compaixão daqueles que duvidam. Versículo 22. Os cristãos que duvidam da própria fé por causa dos falsos mestres precisam de reafirmação. Outra resposta necessária poderia ser: a outros salvem, arrebatando-os do fogo. Versículo 23. Os incrédulos, rumo ao inferno, depois de ouvirem falsamente falsos ensinos, precisam ser resgatados antes que seja tarde demais. Por fim, Judas fala sobre uma terceira resposta aos falsos profetas. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Versículo 23. Às vezes, precisamos confrontar os falsos profetas e seus seguidores. Fazendo isso, gente boa, com uma dependência especial do Senhor e tomando cuidado, muito cuidado, para não sermos contaminados pelos falsos ensinos. Como responder aos falsos profetas? Espero que está ajudando vocês. Hoje é dia 18 de agosto. Grande beijo, fique na paz. Feliz aniversário, Paulo Venturini, meu irmão. Te amo.